Bom, boa noite, pessoal. Vamos nós então aqui falar um pouco, eu e o colega Jones, sobre um case de interconexão, então segurança e disponibilidade, tá? Que a Solisin fez em parceria com a Benoit como sendo o cliente, nós como os executores. Então, nosso objetivo aqui é trazer as experiências que a gente teve durante a implementação. Então, um pouco sobre minha apresentação. Então, eu sou engenheiro, Nilmar André Klein, trabalho já em torno de 6 anos com a Benoit. Então, a gente já tem uma relação bem íntima, né? Então, permite que a gente consiga compartilhar com nossas experiências, né? Então, deixa para o Jones se apresentar.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jones. Eu sou funcionário da Benoit, trabalho lá há quase 5 anos, na parte de redes e infraestrutura. Sou técnico de redes de computadores e curso atualmente sistemas de informação. Bom, esse é um projeto que teve praticamente 1 ano de duração, onde a gente desenvolveu, além de outras coisas, a solução que a gente vai apresentar aqui. Então, um pouco da agenda, a gente vai fazer já uma apresentação das duas empresas. Mostrar como era. Mostrar um pouco como era a solução antes, desse projeto, a proposta dela, todo o processo de pesquisa, de, desenvolvimento de uma solução nova, como ficou o resultado e a conclusão. Bom, apresentando a Benoit, ela é uma empresa há 40 anos no mercado. Ela atua no comércio varejista de eletrodomésticos e móveis. Possui 182 filiais, espalhadas por todo o sul do Brasil, nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A sede dela é em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, fica a aproximadamente 120 quilômetros aqui de Porto Alegre. Possuímos dois centros de distribuição, um em Lajeado e recentemente abriu um novo em Araranguá, Santa Catarina. Todas as lojas utilizam Linux e ferramentas livres. Bom, todas as lojas utilizam Linux e ferramentas livres, tanto que é o terceiro case aqui no Fisli. Tivemos outros sobre a implementação de LTSP e todas as ferramentas que a gente utilizou nas filiais, e também uma sobre os ABICS, que foi no Fisli 12.
Bom, pessoal, um pouco então sobre a Solis. A Solis, então, é uma cooperativa, então, caso soluções livres, a gente trabalha exclusivamente com software livre, tá? Prestando suporte para as empresas, principalmente da região do Vale do Taquari, lá. Tem em torno de 50 profissionais trabalhando lá, entre engenheiros, analistas e certificados, claro, né? E a Solis, ela é pioneira na adoção do modelo de negócio com software livre. Então, tem 10 anos aí já de experiência no mercado. Ela atua principalmente nos segmentos de desenvolvimento, tá, e infraestrutura, e os principais produtos ali são então o Gnuteca e o Sagu e Infra de TI também.
Como era a nossa estrutura antes desse projeto, tá? A gente possui ainda a matriz ligada a dois links de internet para fechar a VPN com as filiais. As lojas então possuem um link de ADSL comum, não é nenhum link dedicado. Elas fechavam então a VPN através de qualquer um dos links da matriz. E o link de redundância, acreditem, até o ano passado era a internet discada. A gente utiliza uma função do OpenVPN onde faz um certo balanceamento dos links. Então, normalmente metade das filiais ficam ligadas por um link e a outra metade pelo outro. E o roteamento entre as redes e a matriz era feita por um servidor normal, uma CPU na loja, que, entre outras funções, tinha parte de firewall, VPN e roteamento.
Sobre esse... Sobre a VPN que o Jones estava comentando, então, essa redundância se dá com a matriz, tá? A loja, por ter um link só, ela consegue estabelecer por dois na matriz, né? É literalmente redundância. Agora sim. Então, a gente vai ver na continuidade, o foco vai ser essa bola verde aqui, desculpem, onde esse PC ali, esse roteador, faz a comunicação com a matriz.
Aqui alguns dos problemas que a gente tinha com essa solução antiga. Tá? Como o roteador é um PC, ele traz outros vários problemas que dificultavam bastante a nossa vida. Um deles, o hardware, por ser fonte HD, sei lá, em função de calor, a rede elétrica do Brasil inteiro é ruim, então isso acaba dando alguns efeitos que, infelizmente, prejudicam o equipamento. Além disso, quando havia um problema na VPN, obviamente tinha um backup, que era o servidor principal da loja, que fechava essa VPN. Só que, para substituir esse hardware, a gente utilizava a nossa própria logística de caminhões que vão para as filiais levando produtos. Então, esse transporte, sendo viário, por mais que a gente tentasse treinar os motoristas, os carregadores, eles acabavam jogando a máquina como sendo apenas uma caixa, o que acabava trazendo, sei lá, problemas de HD, a máquina vinha com o gabinete quebrado, N problemas. A conexão de escada, ela foi útil por um bom tempo, mas infelizmente com o aumento dos serviços em cima dessa loja, cada vez mais online, já não suportava mais. E o gasto de energia de uma CPU também, né? E a perda de espaço considerável no rack que uma CPU consome. Além disso, o aquecimento, que a gente tem lojas em regiões onde o calor é absurdo, e não tinha como controlar isso. Infelizmente, a loja era grande e não tinha como colocar um ar-condicionado ou criar um data center em cada filial. E não tinha Wi-Fi. Então, a proposta, quando a gente começou esse projeto, era de manter os serviços que já funcionavam e funcionavam bem, que eram o OpenVPN, o OpenLDAP, o Firewall, e todas as customizações que a gente já tinha. Como, por exemplo, se o servidor VPN cair fora, que é o servidor responsável por essa solução, a gente tinha que ter uma forma de, através do servidor da loja, voltar a loja a ter conectividade. E, além disso, melhorar a redundância, que era possibilitar ter dois links de ADSL, ou um link de ADSL e um de rádio, a utilização de 3G, que a gente viu como uma boa alternativa à conexão de escada, ou conexão de satélite, enfim, ter a possibilidade de ter mais de uma conexão boa na filial. E com isso, reduzir os gastos de energia, e uma das premissas do projeto no início era manter ou reduzir os custos com o hardware que a gente já tinha. Ou seja, o projeto foi tocado desde o início com a gente não, uma das premissas, não aumentar custos e minimizar os impactos do verão. Então, os requisitos obrigatórios que a gente teve na época era não possuir HDs mecânicos, porque isso, além de resolver o problema do nosso transporte, resolve também a confiabilidade do hardware que está lá na ponta, né? Porque hoje a gente tem filiais muito distantes de onde está a nossa matriz, onde está a TI. Então, um problema ali pode ser sério e pode levar horas para te chegar na loja e colocar no ar caso a redundância não funcione.
A própria questão dos HDs. Esses servidores, além disso, ainda tem RAID, né? Então a gente tinha problemas, a gente podia evitar os problemas, aliás, com os HDs em função do RAID, mas era um custo dobrado nesse sentido.
Também, uma das premissas era ter no mínimo 3 interfaces Ethernet, isso para possibilitar essa conexão com mais links, porque a gente não possui um switch de VLAN na ponta. Ter suporte USB, já pensando no modem 3G. Interface wireless, porque eu acho que é tendência tu usar dispositivos móveis nas filiais, tanto para parte de vendas quanto para controle de estoques. Já temos projetos nesse sentido, então já pensou-se nessa possibilidade. Isso é compatível com o OpenVPN, porque era o que a gente tinha já funcionando na matriz, e a gente queria manter esse legado. E desejável, suporte nativo a ADSL, para tirar fora o modem, né? Manter tudo no mesmo equipamento.
Bom, pessoal, então, tínhamos a proposta, e a ideia agora, então, era desenvolver uma, vamos dizer assim, uma pesquisa em cima desses requisitos, em cima do que a própria direção ou nós, como equipe técnica, tínhamos definido. Então, a gente correu, claro, para o mercado para ver se, em primeiro momento, conseguia alguma caixa, alguma solução pronta, tá, que pudesse nos atender, claro, atendendo os requisitos. E uma delas, a principal, né, era não mexer na matriz. A gente tinha a matriz lá funcional, operando, e imagina, vocês pensem nas 180 lojas como sendo 180 problemas que deveriam ser solucionados ao longo do tempo, né? Então a gente ia ter períodos de migração paralela, né, vamos dizer assim. Além disso, mesmo com todas essas soluções, por exemplo, tem ali um Cisco, um D-Link, um TP-Link e uma router board ali, a gente via esses equipamentos como umas soluções possíveis em função de não terem justamente aquelas partes mecânicas, terem fontes, em teoria, mais seguras, não, mas mais disponíveis, vamos dizer assim. E até alguns têm wireless. Então a gente tinha a dúvida de determinar qual desses, ou se um desses, além de outro, seria uma solução possível. Depois de um bom tempo procurando soluções, tá, a gente chegou num ponto em que viu que o que a gente estava procurando talvez não exista, ou nós somos críticos demais quanto à nossa estrutura, né? Então, quanto a hardware desses equipamentos que a gente chegou a testar e verificar, alguns atendiam e outros não, até porque a gente precisa de um router, né, na loja para fazer o roteamento, ter alguns requisitos de segurança e tudo mais. Então, alguns atendiam ou atendiam parcialmente. Firmware era um problema, tá, porque se for olhar equipamento de baixo custo, tá, vamos dizer aqui algo em torno de R$1.000, tá, não tem funções de roteamento básicas que a gente precisa, tá, muito menos talvez uma compatibilidade com VPN, tá, então isso atrapalharia do lado da matriz também. Então o que aconteceu? O que a gente teve que fazer, né? Ou partiria novamente para o mercado, procurando uma solução pronta, tá, que obviamente custaria muito mais, pensando em um custo multiplicado por 180, né, mais o custo que teríamos na matriz para adotar a nova solução. E teríamos, claro, certeza que nem todos os requisitos seriam atendidos. Então, perderíamos, obviamente, algumas funcionalidades. A gente prezava muito por funcionalidades, porque a gente usa Linux já nas lojas e já tem uma série de customizações, e vamos dizer, toda a equipe técnica é treinada para um determinado modelo de operação ou já conhece os sistemas. Então mudar radicalmente teria outros impactos. Então a gente poderia então voltar a usar x86, né, usar PC, mantendo os mesmos problemas, ou sabe-se lá se a intenção seria continuar, né?
Um dos motivos também que a gente não gostaria de usar uma solução caixinha, vamos chamar assim, era pela possibilidade de customizações que a gente perderia, né? Porque a gente sabe que a TI é muito dinâmica e surgem novos problemas e novas demandas a todo momento. Então, com tendo o software na nossa mão, a gente poderia fazer customizações e fazer o que a gente queria com o equipamento, que era o que a gente prezava e preza ainda em toda a nossa rede.
Então, o que, que a gente fez foi voltar para a prancheta de novo, tá? Pesquisar mais um pouco e, quem sabe, então, tirar desses hardwares que a gente chegou, botou a mão, testou, viu o que tinha de funcionalidade e partir para uma possibilidade para nós nova, tá? A gente não tinha nenhuma experiência, então pesquisamos, obviamente, como seria se nós tentássemos embarcar um sistema operacional livre, no caso o Linux, num desses hardwares. Então, a gente precisava ter o hardware atendendo os requisitos e faria, então, o resto com o sistema embarcado. Então, se fosse Linux, por exemplo, o sistema embarcado, a gente teria condições de adaptar os requisitos ao que a gente tinha em mente, tá? Seja compilando ou seja refazendo, enfim. Então, direto para as escolhas, a gente viu que o hardware que atenderia a nós seria, por exemplo, a Routerboard RB433, especificamente a que é o AH, tá? Então, ela já é um router, tá, vocês devem conhecer, tá? É muito usada, principalmente para provedores. E só que, claro, ela vem com o sistema fechado, que é o MikroTik, tá? Então, nós obviamente tínhamos testado o MikroTik e ele em alguns aspectos não nos atendia. Então, a gente resolveu tentar embarcar Linux nesse hardware. Bom, embarcar Linux como, né? Alguém tinha experiência nisso? Não, né? Aí, na pesquisa, a gente viu que já tinha uma solução, uma distribuição, vamos dizer assim, específica para isso, tá? Que é o conhecido OpenWRT. É uma solução, inclusive, sendo usada aqui no FISL, tá? O pessoal da SkyFi, que tem um dos wireless disponíveis, embarca esse OpenWRT em seus modems, em seus APs também. E a gente eu consegui alguns exemplos de outras pessoas também que já utilizavam. E isso criou um pouco de moral, um pouco de coragem para a gente, então, gastar algum tempo tentando fazer isso aí funcionar da melhor forma, vamos dizer assim. Claro que as características do hardware tinham que ser as adequadas, né? Então, se nós formos olhar o hardware da MikroTik, a Routerboard, então tem um processador aí de 680 MHz. Isso para nós era... forma isso vai funcionar, né? A gente estava acostumado com Core 2 Duo, né, João, sempre tem nas lojas. Então, mudar para um cara, sei lá, muito menor, né? Além de que, então, 512 MB de flash, a flash seria o que a gente tem disponível como o C2 pontos ou barra root, né, o nosso sistema operacional, e uma RAM de 128 MB quando a gente tem pelo menos 2 GB de costume, né? Então, seria uma redução drástica e a gente não tinha a plena, não sabia nem se ia funcionar, né, para falar a verdade. Mas, enfim, esse hardware ele atendia, ele tinha 3 interfaces, dá para fazer roteamento com ele, tinha 2 USB, que é muito bom para nós, porque se ele já tem pouco espaço em flash, vamos dizer assim, a gente teria condições de botar um pendrive ali e, claro, um modemzinho USB 3G, né, que todas as operadoras têm, né. Além disso, ele tem, eu não botei ali, tá, mas ele tem SD também, então tinha mais essa alternativa. 3 mini PCIs, então isso também era importante para nós, porque dava a possibilidade de colocar wireless já nesse equipamento. A gente tinha intenção de botar wireless na loja, mas não, vamos dizer assim, não tinha pensado em agregar essa função diretamente a esse hardware, teria que gastar com outro hardware. Então a gente poderia aproveitar mais isso na nossa solução, né? A potência, então, esse cara aqui consome no máximo 32 watts. Isso quando a gente está usando todas as USBs, todos os SDs, todas as mini PCIs, vamos dizer assim. Então, assim, ele deve ficar em torno de uns 15 watts, metade, porque a gente não usa tudo, né? Então, reduzir de uns 100 watts aí que uma fonte de PC consome, né, para 32 seria uma grande economia. Um pouco sobre o OpenWRT, então, por ser Linux, né, já é ótimo para nós, né, porque isso é uma coisa que a gente domina e sabe que funciona. BusyBox, tá, não é uma tool de funcionalidades que a gente tem costume de ter num router ou num desktop, tá, mas ele tem tudo que se precisa e só precisa de algumas adaptações, mas não é um bicho de sete cabeças. Bom, o principal totalmente customizável, então a gente poderia adaptar o que nós tínhamos a essa nova solução, tá? Sem perder literalmente. Outra grande vantagem desse cara é a seleção de pacotes. Ele pode vir com o firmware fechado, tá? Mas a gente resolveu compilar ele desde o início, vamos dizer assim, toda a tool, toda a arquitetura dele pode ser compilada. E durante essa compilação a gente pode selecionar o que a gente quer. Então a gente conseguiu enxugar bastante o que a gente queria, certo? Botando só o que a gente queria e, obviamente, compilando especificamente para o processador que a router board tinha. Então, principalmente ali, software livre, né? Então, até esqueci, agregamos a solução wireless também. Com isso, então, vieram alguns desafios, tá? Tá, beleza, dá para compilar, né? Então vamos ver se funciona compilar e se essas soluções pesadas aí que a gente tem, por exemplo, OpenLDAP, Squid, e depois tem uma série de outras coisas, se elas funcionariam num hardware com aquelas limitações que a gente viu, tá? E, claro, a gente teria que manter o versionamento que a gente tinha. Não adianta ter suporte ao OpenVPN se aquela versão que a gente estava usando não funcionaria, né? O mesmo para RB, tá? Será que o processamento e o disco dela ou a própria RAM atenderiam a essa nova seleção, a esse nova tool de aplicações, né? Então isso passou a ser um desafio para nós. Esse desafio, que nem o Jones disse, a gente teve um período aí de um ano de projeto, tá? Claro que não foi só isso aqui, tiveram outras coisas envolvidas, mas isso levou um certo tempo para a gente preparar toda essa engenhoca aí, né? Deixar isso aí pelo menos parcialmente homologado, vamos dizer assim. Então, o que a gente obteve ao fim de um longo período de testes foi, então, uma nova estrutura parecida com a anterior, tinha que ser parecida com a anterior, tá? Só que agregando, então, agora, principalmente a possibilidade de um segundo link ADSL e também 3G. Então, se a região da loja lá não tinha sinal 3G, bom, talvez teria possibilidade de botar um segundo ADSL. E se não tivesse possibilidade de segundo ADSL, talvez poderia ter 3G. Então, e a gente também eliminou aquele problema do modem discado lá, que funcionava quando queria, enfim, também tinha outros problemas de banda e tudo mais.
Além de agora já ter a rede Wi-Fi disponível nas filiais, né?
Isso, a gente incluiu ali, eu esqueci de comentar, uma segunda rede Wi-Fi, vocês sabem, TVs Smart TVs, aliás, e outros equipamentos que já podem ser agora postas no mostruário com funções plenas, né? Antes a gente precisava de cabeamento, se fosse possível, né? Então a VPN ali também se manteve. E, enfim, conseguimos propor alguma coisa. Agora faltava adotar isso. Bom, a direção, ou vamos dizer, nós, com o apoio da direção, compramos essa ideia, tá? Porque vimos os benefícios iniciais disso e passamos, então, a efetivar esse projeto, tá? Então, o que a gente conseguiu aqui a nível de resultados? Esses resultados, pessoal, eles são sempre considerando uma loja, tá? A gente tem isso aqui, não ainda V180, porque esse é um projeto contínuo, tá sendo feito aos poucos, mas já tem alguns cases implantados. Então a gente tinha aí, conseguiu então manter os sistemas legados, tá? Principalmente, como eu já tinha comentado, o LDAP e a VPN, né? conseguimos, até agora eu lembrei, tá, nós fomos para o kernel 337, nós temos esse projeto anterior, que era de conexão, desde 2006. Então, a gente foi atualizando, e chegou a esse ponto agora em que a gente cortou, né, e passou para a versão 3 do kernel. Todo o sistema de arquivo com as aplicações que a gente agregou trouxe para nós um tamanho, um firmware de 52 MB. É absurdo, tá? A gente reduziu, sei lá, de 1 GB aí, que é o comum de um router, para 52 MB. Então nós tínhamos aí uma RB de 512 MB, né? Então esses 52 entraram tranquilo nesse espaço e sobrou ainda. De inovações a nível de loja, eu diria, tá? Não são inovações, vamos dizer assim, que nós criamos, mas sim que a gente agregou então à loja. Implementação do sistema de redundância. Esse sistema de redundância, ele é automático, tá? Se faltar DSL, o 3G é ativo automaticamente. Se tiver outra DSL ou outra DSL toma, assume, né? E, enfim, prioridades e tudo mais. Então essa redundância também foi um ganho que a gente teve, porque aumentou mais ainda a disponibilidade sem acionar suporte, né? Porque a gente sempre tenta evitar acionamento de suporte. Como a gente tinha wireless e OpenLDAP, conseguimos adicionar aí também um protocolo de autenticação 802.1x, tá? Colocamos um Free Radius junto nessa RB para autenticar no LDAP que a gente tinha disponível. Então, agora, vendedores e gerentes, né, podem autenticar seus smartphones ou até os equipamentos de coleta, né?
E foram criadas também divisões de redes, né? Foram criadas mais de uma rede lá na ponta para ser usada uma para os equipamentos da loja mesmo, e já deixamos pronto também uma rede aberta para os clientes, para criar ilhas de acesso, enfim. Além de todas essas vantagens, uma vantagem que ficou evidente para nós foi o tempo de instalação do equipamento, que antes no computador normal levava-se em torno de 30 minutos a 40 minutos para fazer a instalação de uma VPN nova para uma filial. E agora, como o firmware ficou muito pequeno, leva no máximo 10 minutos. Então, aí foi um ganho bastante considerável para a equipe que faz essas manutenções, né?
Então, ainda como resultado a nível de software, tá? A gente conseguiu embarcar tudo isso aqui dentro do sistema de arquivos, ou desse firmware, tá? Temos aí OpenVPN, Squid, Bind, né? Todo mundo conhece, servidor DHCP e, enfim, NTP, Free Radius e mais algumas coisas, inclusive monitoramento, tá? Que a gente usa os ABICs também. Isso aí consumiu 50 MB dos nossos 512, usando, na média, 70 MB de RAM dos 128 que a gente tinha disponível, tá? Causando uma carga aí de 0.05 em média. Ou seja, a nossa loja, ela funciona perfeitamente em cima desse equipamento. Vocês devem estar pensando, tá, mas qual é o tamanho dessa loja? Tá? Então, tem mais alguns servidores nessa nuvem laranja ali e vários terminais, até 20 terminais.
E também um dado interessante é que a gente não usou só na loja. A solução ficou tão robusta e funcional para a gente que a gente acabou trocando os hardwares dos nossos CDs também, dos centros de distribuição. Então, com pequenas customizações, hoje a gente opera com esse equipamento também nos CDs, onde a estrutura é mais complexa e tem uma rede maior.
Então, a nível de hardware, tá, a gente também tentou cumprir os requisitos, né? Conseguimos aí um equipamento bem mais barato, em torno aí de uns 70%. Economia de energia, tá, também, daqueles 100 watts para, no máximo, 32, tá? Ganho de espaço no rack, tá? O Jones, nós não comentamos muito da infra, né? Mas a gente tem um rackzinho lá escondido num canto, até que essa questão do aquecimento, né? Então, diminuímos o aquecimento e sobrou espaço no rack para encher com outras coisas, né? E evitamos problemas de transporte, tá, pessoal? Esse equipamento, tipo, tiramos a tomada, não tem problema, tá? Até um dos problemas era desligar no dedão, né? Bah, aquele velho desligar no dedão para nós era outro problema, né? Esse hardware aqui, quando é desligado, a gente desliga tirando a tomada, tá? E o comum é nem desligar mais, né?
Não, fica ligado.
Já não precisa mais ligar e o consumo é baixo. Manutenção desse cara aí, acho que não temos ainda, né, Jones?
É, a gente colocou ali que é cedo para dizer, porque não está, tá rodando há um ano. Não está rodando há um ano, acho que está rodando há 6, 8 meses. E não está em todas as filiais, então é difícil tu mensurar comparando com a solução anterior, porque não está em todas as filiais. Eu acredito que esteja em umas 15 a 20 lojas. Mas até o momento não teve nenhum problema de hardware. Teve customizações que a gente fez, sim, alterações, quando a gente implementou, que a gente viu que faltava alguma coisa, ou alguma coisa não estava como a gente queria. Então a gente alterou, mas desde então está rodando e hardware nenhum a gente precisou trocar.
A gente tem, claro, não foi cegamente botar um hardware lá que a gente não saberia se ia durar um ano lá sem queimar, vamos dizer assim, porque ele literalmente queima e tem que trocar, né? A gente não vai lá soldar peça nele, né? Tem vários, como eu disse antes, é uma solução usada por provedores, tá? A gente pegou a opinião de provedores, vocês usam isso aqui? Não, a gente usa no poste, exposto à luz, na chuva, sem problema nenhum. Então, tínhamos poucas garantias, tá? Mas eram garantias confiáveis de que o hardware teria uma certa condição de durar por um período maior, tá?
Outro ponto importante, essa solução que a gente está mostrando aqui, os ADSLs, a redundância de 3G, é bom que fique claro que a gente não precisa de nenhum envolvimento técnico para ativação disso. Isso é tudo automático. Até porque se a gente precisasse do envolvimento da loja para tomar alguma atitude, alguma troca de equipamento, fazer algum comando, a gente estaria lascado, né? Porque a gente sabe que o pessoal lá não entende muito de informática mesmo e nem é o objetivo, né? O negócio deles é vender. A gente tem que manter a estrutura funcionando. Então, foram desenvolvidos vários scripts, várias funções para tornar isso possível. Para que tudo, na queda do ADSL principal, que o 3G assuma, rode e vai embora.
Essa é aquela etapa importante que a gente queria de requisito, pessoal, que era o customizável, né? A Benoit usa Linux há muito tempo, tá? Então tinha o costume de o que precisa pode ser feito de forma fácil, né? Então é por isso que era um requisito. Daí a gente consegue implementar esse tipo de coisa. De apresentação é isso, pessoal. Então a gente conclui aí que usar um equipamento aí de baixas dimensões e potência, vamos dizer assim, não reduz o nosso funcionamento na loja, não impede o funcionamento da loja ou não atrapalha, vamos dizer assim. Então a gente teve sucesso nesse quesito, tá? Achamos que poderia ser um problema trocar uma coisa que a gente conhece há anos, que era um PC que sabe funciona, que enfim, se não aguenta, bota um melhor, né? Mas trocamos por uma coisa nova que nós não conhecíamos. Então atendeu. Já vai alinhando ali com o segundo item, e sem contar que a gente agregou aí conhecimento para uma nova área, tá? A engenharia ensina, tá? Então tem sua fundamentação, mas a gente consegue aplicar na prática agora. Então é só levar adiante a questão do sistema embarcado, né? Não depender mais de x86 só, né? Pensando ainda em sistema embarcado, né? Então que foi a questão aqui, a gente pode pensar para um futuro, então vamos ver como é que esses caras aí, não sei se alguém de vocês conhece, os BeagleBone da vida, Arduino e Raspberry Pi, que inclusive são apresentados aqui no FISL, como eles evoluem, né? Mas são soluções abertas, de hardware aberto, além do software aberto que a gente está usando, tá? Sejam soluções futuras, tá? Óbvio que elas não atendiam nós na época do projeto, tá? Então a gente não pôde, por exemplo, adotar um BeagleBone, que agora a gente usa como desktop em alguns locais, tá? Que atende perfeitamente. Então são já pensamentos futuros que a gente pode agregar a novas soluções, talvez, né? Então a gente encerra por aqui, pessoal. Ficamos abertos a perguntas, tá? Ah, até eu esqueci de comentar antes, pessoal. Perguntas fáceis, têm direito a um brinde, tá? Da Solis, então, por favor, não compliquem muito.
Esse router board que vocês utilizaram, era a placa, vocês construíram um gabinete para ele ou já veio com o gabinete dele? Esse modelo especial?
Não, a gente acabou comprando o gabinete dele também, né? Que há vários cases no mercado para suportar essa placa. Então a gente acabou comprando o case que já era adaptado para ele.
E a questão dos microtik normalmente envolve licença. Como vocês trocaram o software dele, vocês compraram a licença também ou só o hardware?
Quando tu compra uma router board, tu já compra a licença junto, né? Ela vem agregada ao hardware até nível 3, se eu não me engano. Não tenho a informação correta agora, mas eu tenho certeza que é até o nível 3. Aí o que a gente faz é formatar ela para não ter mais o problema da licença. Isso é, vamos dizer assim, isso é pode ou não pode, enfim, é uma prática comum e a gente tomou certas precauções quanto a isso.
Oi, só uma dúvida rápida. Vocês têm uma redundância ali nos links tanto das lojas quanto da matriz, né? Quando cai algum desses links, é de imediato que volta o serviço ou tem algum tempo de delay?
Assim, é quase que instantâneo, eu diria, no caso da matriz, né? Ah, eu tenho 50% das lojas em cima de um link, os outros 50% no outro link, caiu um link. O que acontece? As lojas automaticamente migram, aquele 50% do link caiu, para o outro link. Óbvio que há um tempo de migração, mas eu diria que não passa de 2 minutos, é muito rápido. Chega, a loja não percebeu o problema.
E é implementado no OpenVPN mesmo? Essa, quando cai o link da matriz ali, essa redundância?
Na verdade, não só no OpenVPN, né? Há um script que cuida dos links também, mas no OpenVPN também tem essa configuração.
Quantas máquinas tem por loja, por trás do sistema?
Isso varia muito, de lojas pequenas a lojas grandes, tá? Mas em média tem... sei lá, 6, 7 máquinas por filial. Aí tem lojas grandes que tem 15 máquinas, 15 equipamentos. E os CDs que eu comentei antes, né, tem 20 máquinas em cima dessa solução.
Não sei se vocês podem revelar, se eu estou pedindo mais, quanto é que ficou o custo de cada um desses equipamentos?
Posso por cima, tá? A gente saiu de um custo de servidor. Bom, todo mundo sabe o custo de um servidor CPU com... sei lá, os últimos que a gente comprava até eram um i5 e i7, se não me engano, por não adiantar comprar configurações menores. Até porque tinham que ser máquinas confiáveis, né? Então a gente saiu aí de um custo, sei lá, de R$2.000 cada equipamento desses antigos. Agora custa na casa de R$600 a R$700. Então diminuímos em um quarto.
Vocês chegaram a olhar alguma coisa em nível de placas mini TX? Não sei se vocês já chegaram a conhecer a tecnologia. Mini TX. É uma solução onde é que tu tem uma... Eu construí uma coisa parecida com o de vocês para meu router doméstico, né? Onde é que eu embarquei, aí, não com um OpenRT, mas com uma distribuição Linux. Onde é que eu tenho, na verdade, duas interfaces de rede, não sei quantas USBs, e uma wireless, né? E aí eu fui atrás disso, eu consegui só, para mim, minha escala muito menor que a de vocês, né, 180 lojas, eu consegui só no Mercado Livre um software parecido, onde é que eu botei um disco sólido, etc. Então eu estou com uma solução parecida com vocês, só que a minha dificuldade, na verdade, era conseguir no Brasil essas placas de mini TX, que eu vi que fora é muito fácil de conseguir. Por isso que eu estou perguntando, se você chegar a cogitar isso, é um processador Atom lá com 2 núcleos?
Essa placa mini TX realmente a gente não conhece, tá? Ou pelo menos eu não lembro da gente ela ter entrado no nosso catálogo lá de testes, tá? E tu comentaste dos processadores Atom, né? Esses Raspberry Pi, BeagleBone, todos agora são processadores Atom, né? E a gente tem de processadores, vamos dizer assim, utilizados naqueles hardwares que a gente testou, são todos ARX, que são MIPS, né? Arquitetura MIPS. Então, esses, na época, acho que os Atom agora tem 100% de suporte no kernel também, né? Mas na época o que tinha de suporte completo no kernel era para arquitetura MIPS, né? Então a gente acabou se restringindo para... Bom, era mais uma variável que a gente tinha que garantir, né? Então, ficando limitado a essa, daí a gente tinha mais garantias também. Não sei se eu... Bom, pessoal, se alguém, se ninguém mais tiver pergunta, agradecemos aí a paciência e a presença de todos, tá? Espero que tenhamos trazido algum benefício ou alguma ideia para quem tiver aí um projeto parecido.